Muito bem, olá você, tudo de bom? Nós estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, os nossos programas, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, Edinho Soares, desejando para você tudo de bom, agradecendo você pelo teu carinho, pela tua parceria, tua disponibilidade. E nós estamos dando a sequência, né, de nossas programações, como nós havíamos relatado para vocês, né, que nós iríamos pautar três programas, né, cujo primeiro nós já pautamos para vocês, né, o programa anterior. Nós fomos profundo, né, nessa questão do uso, né, de aplicativos, a importância que nós temos de utilizarmos da tecnologia a favor da saúde, né, a importância que nós temos de pensar cada vez mais no deslocamento físico, né, para muitas vezes simplesmente renovar receitas ou simplesmente, né, ter acesso a uma receita médica ou passar por um exame, muitas vezes, né, um primeiro exame ou até mesmo marcar uma consulta. Então nós temos que ter uma certa dinamidade, agilidade nos processos. Eu acho que essa é a deixa, esse é o compromisso necessário que a saúde precisa firmar e assumir para os próximos anos, né? Esta engenhosidade, essa grandiosa maquinária chamada SUS, Sistema Único de Saúde, que engloba, né, toda a população brasileira, que perfaz todo esse caminho, né? Esse caminho, ele necessita disso, ele necessita dessa reformulação urgente. Hoje a gente vê o Congresso Nacional, hoje nós vemos a linha do Executivo Federal, nós vemos diversas pautas, né? Junto com os conselhos de saúde espalhados por todo o país, a gente vê uma série de reivindicações, a gente não vê praticamente algo efetivo. Tá na hora, gente. Eu acho que o SUS está passando por um período tão triste, né? Um período de tamanha aprovação, um período de tamanha necessidade, que está precarizando cada vez mais, né? Aonde tem de haver a maior concentração de esforços, aonde tem que ser dado o resultado, né, no início, que é a baixa complexidade. Nós estamos vendo hoje, né, que a baixa complexidade é aonde está o motor, né, ou a engrenagem principal que deve receber toda atenção e todo carinho. Uma reformulação, parar para ver, reanalisar, reenquadrar, né, um modelo que é tão bonito, um modelo que dá tão certo, né, um modelo que muitas vezes é invejoso aos olhos de muitas pessoas ou países, localidades do mundo. Ele necessita realmente dessa repaginada. A gente vê que tudo passou por transformações ao longo dos anos, né? Tudo passa. Por que não podemos sentarmos e atualizarmos esta pasta? A gente está sabendo que está sendo atualizado, já tem o ESUS, já tem já o prontuário eletrônico, já tem diversos avanços, mas está na hora de sentar e debater com profundidade esses equipamentos, né? Esse belíssimo, belíssimo equipamento que é a maquinária que trata de algo tão importante da população, a questão do SUS. E vamos destacar, né, que hoje, quando nós pensamos em SUS, a gente não pode só pensar na saúde em si, né? Lá no final, na ponta, nos exames, na ação da saúde em si. Mas nós temos que pensar também em outra questão, né? Nós temos que pensar na situação antes que ela ocorra. E aí vem as campanhas para trazer os alertas à nossa população, né? Diversas campanhas que são necessárias o governo federal, juntamente com o governo do estado e os municípios, estarem efetuando. Essa campanha de conscientização, né, da nossa sociedade, nos seus mais diversos aspectos e mais diversas necessidades. A nós coletarmos dados, né, nós irmos a fundo, pegarmos os dados sociológicos, da tessitura social, os dados que estão sendo coletados com a sociedade brasileira, e ver as maiores necessidades que nós temos e pautar em cima disso. E recuperar, né? Recuperar todo o tempo que foi perdido, recuperar tudo que nós perdemos nesses últimos anos, né? Hoje a gente vê índices tão baixíssimos, né, vacinais, a gente ainda gera uma desconfiança. Sabia que você conversa com as pessoas, ainda há pauta de pessoas gerando desconfiança, tudo por causa de discursos mal colocados, né? Discursos mal elaborados, discursos mal tecidos, né? Mal empregados, e deixou todo mundo, de certa forma, receoso quanto a isso. E hoje a gente está vendo dados, né? Vendo dados baixíssimos de índice vacinal de gripe, para combates de coisas sazonais, né? De gripes, né? A gente está vendo tudo isso. E a gente, a contrapartida, né? A contrapartida, a gente está vendo a população se expondo a um determinado risco, né? Em outras questões. Rejeita, por vezes, uma vacina, mas está, muitas vezes, se intoxicando, né? Com diversas outras coisas que são vendidas por influencers ou são estimuladas, vamos botar a palavra, estimuladas, né? Por influencers nas redes sociais, que fazem muito mais mal, né? Que é muito mais mal, né? Que fazem mal, vamos dizer assim. Não é muito mais. Que fazem mal, né, às pessoas, do que algo que vem defender, trazer uma imunidade para o corpo, combater cargas virais, né? Que são as vacinas. Mas, muito bem, né? Falando tudo isso, acho que deixando claro para você que há necessidade de nós avançarmos, hoje nós vamos pautar um assunto muito interessante, tá? Nós vamos estar falando para você dentro da nossa série, então, sobre saúde pública eficiente, a telemedicina e a nova zeladoria hospitalar. Nós vamos falar sobre a contratualização de leitos e as organizações sociais de saúde, as OSS, tá? Nós vamos estar falando para vocês e vamos pautar nesse sentido o princípio, né, de eficiência das gestões de hospitais. Algumas cidades tá passando por tremendas dificuldades, né, com a questão das organizações sociais de saúde. Nas normativas, né, de contratualizações com o Sistema Único de Saúde do SUS, prevê que a celebração de acordos, né, ou de contratos com organizações sociais de saúde que têm finalidades, né, para essas atividades em saúde, puder estar juntos, né, tanto para locação de leitos, para reforço em períodos, né, de necessidades do município ou até mesmo do estado, para que possa também trazer celeridade, né, com essas entidades filantrópicas para gerenciar o dia a dia de unidades de pronto atendimento, as UPAs, né, na compra de leitos de retaguarda na rede contratada e também, né, para trazer agilidade na compra dos insumos, flexibilização nas contratações de equipes, tanto médica como também de equipe operacional, e trazendo, né, uma eficiência, né, E essa é a visão, esse é o objetivo, né, fazer a coisa funcionar, a coisa dá certo, né, para poder funcionar. Em alguns locais, né, e aqui na minha cidade eu uso como exemplo, né, as pessoas usam o termo terceirização, né? Ah, eles vão terceirizar a saúde, ou seja, repassar a uma entidade para essa entidade poder fornecer esse determinado serviço, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema, mas nós vamos entrar no mundo ideal, né? No mundo ideal. Nós não vamos aqui falar do mundo real, que o mundo real está todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? O mundo real está mostrando, por vezes, as OSSs sendo locais de puxadinho, de troquinha de favor aí, desvios financeiros, né? Muitas vezes a morganização, já ouviu falar do processo de morganização? Que é um local, né, um local que tu exprime, né, a capacidade financeira do funcionário, exigindo que ele sempre produza mais e mais e mais com salários baixos, né? Apertados, arrochados. Isso se chama processo de morganização, porque foi criado isso, né, pelo J.P. Morgan, se não me falha a memória, é esse o nome, né, que criou esse processo, no qual ele foi exigindo cada vez mais, né, cada vez mais. A ideia era aproveitar o máximo possível da força bruta do trabalho, pagar um salário mais baixo possível para poder aumentar o lucro. Aí surgiu, né, uma chamada morganização, né, chamado esse conceito nos Estados Unidos, que é empregado por vezes como até mesmo uma gíria, né? O pessoal está morganizando a empresa, o processo de Morgan, né? Mas enfim, só para você ter um entendimento que eu quero falar quando utilizo-me desta gíria, né, ou desse conceito para poder sinalizar o que está acontecendo no mundo real, né? O mundo ideal é que nós vamos estar pautando hoje para você, mas o mundo ideal, ele pode virar real, né? Ele pode virar real. Quando nós temos atores ativos que participam de todo o processo, né? Quando nós temos atores ativos que participam de todo o processo, com muita transparência, a coisa funciona, tá? É isso que nós vamos aqui estar entrando hoje para você, tá? Então nós vamos estar entrando nesse encontro que visa debater a caixa preta da saúde, né? Trabalhar um pouco mais sobre essa questão da saúde. E eu tenho certeza que hoje, né, nós estamos aqui fazendo com esse programa, e você é a peça-chave, fundamental, você é a pessoa principal de tudo isso. Nós estamos fazendo aqui um serviço social de informação. Nós estamos levando a informação à sociedade aqui, tá? Porque, por vezes, se você perguntar no senso comum, as pessoas têm dificuldade em compreender como é que funciona a maquinária da saúde, né? Tem dificuldade, é normal. Eu digo para você que quando eu ouvia falar, eu só sabia que era de graça, mas eu não entendia como é que funcionava, né? A baixa complexidade, a média complexidade, a alta complexidade, porque é uma pasta tão gigante, é um ministério tão gigante, que tá, tem cheio de normas, setores, tem cheio de locais, pontos, né? Tem cheio de diretorias, cheio de gerências, assessorias, tem cheio de local, que vira um negócio gigantesco, né? E hoje entender saúde, entender como é que funciona tudo isso, é qualificar você a não mais sair da posição, não estar mais na posição passiva, mas é qualificar você aí para a posição ativa, à frente do processo, tá? Então nós vamos ter que passar para você entender. Então o que que acontece, tá? Há então essa possibilidade de se efetuar, né, as chamadas contratualizações ou parcerias estratégicas, né, chamadas, ou melhor dizendo, através, né, das organizações sociais de saúde, né, chamado de OSS, o pessoal chama. Isso possibilita então os municípios, o estado e a federação assinar contratos, né, para que possa ganhar mais celeridade ou passar uma função que é totalmente voltada ao Estado para entes, né, entes privados, entre aspas, né, não é privado, é uma organização social sem fim lucrativo, é filantrópico, para poder fazer a gestão da saúde. É quando o Estado, né, o Estado diz assim, ó, essa carga aqui não é só minha, né, eu não tenho, não é só meu, vamos dividir isso aqui com alguém. Vamos dividir isso aqui com a própria população que se auto-organiza para poder cumprir a sua finalidade em saúde. Aí nasce esse conceito, né? O que que é filantrópico? Ou seja, não é com ideias de fins lucrativos, né? Nós não temos a ideia de finalidade lucrativa. A gente apenas quer operar o negócio, né? As pessoas que ali estão, sim, vão ser assalariadas. Mas não é uma empresa que tem compromisso com a lucratividade da venda ou comércio de um produto. Mas sim tem o compromisso da eficiência na prestação de um serviço no qual todos os envolvidos estão ali ganhando para isso, mas que no final a conta é zero, né? Zero não é negativo e nem positivo, é zero. É entregar um trabalho para a sociedade. Então a lei permite que os municípios firmem esse tipo de contratos de gestão com essas entidades, né, que fazem essa filantropia para fazer o gerenciamento de UPAs, né, a exemplo, postos de atendimento, né, para comprar leitos, né, muitas vezes tu já viu falar, ah, olha, o prefeito da determinada cidade fez um contrato emergencial de não sei quantos leitos no hospital tal, para que possa, né, trazer com essa compra de leitos mais acesso às pessoas que vão precisar, né, nesse período sazonal de gripes, ter acesso a alta complexidade, porque está escasso os recursos, então o prefeito foi lá e comprou leitos a mais, né? Ou leitos para que as pessoas possam ficar alguns dias ali, mesmo que necessitem, né, de uma internação de curto prazo, possam ficar uns dias ali. Então ele comprou 15 leitos ali, né? Ele fez uma compra contratual por uns 3 meses, 60 dias, está ali segurando, retendo, como objetivo de utilizar esses leitos voltados para a população, né, para a população que mais precisa, tá? Então, o que que acontece? O que que ocorre nisso? Né, ocorre nisso muitas vezes que quando a gente passa um compromisso para outra pessoa e na cadeia dos fatos, está ocorrendo fragilizações, né, mais fragilizações. Tem um erro, né, por assim dizer, que por vezes ocorre em tudo isso. Então, o que que acontece? Nós precisamos entender que esse processo é um processo que funciona. Funciona, mas precisa de um detalhe. Precisa de haver não somente alguém que assine o contrato, ou seja, no município, estado, a federação, e entregue a missão e vire as costas. Precisa, sim, de ter fiscalização. Uma fiscalização, né, um papel sagrado do fiscalizador e maestro do sistema. E tem que ficar muito bem amarrado no contrato. E mais uma, tem de ter ali arranjos para que o Conselho Municipal tenha um acesso ativo, a população tenha acesso ativo nesse processo, né, nesse processo, não seja apenas espectador e coadjuvante, e mais, com um portal de transparência muito aberto que apresente aonde os gastos estão indo e como que essas organizações sociais estão utilizando os valores. Então, assim, ó, hoje nós estamos debatendo em todos os municípios do Brasil, nós estamos debatendo os novos planos diretores, os planos diretores 2030-2040. De gestor público de vanguarda, precisa entender que auditar centavo por centavo repassados ao OSSS é seguramente trazer transparência para o seu trabalho, trazer transparência para que a população perceba todos os esforços que esse gestor está fazendo e ainda, acima de tudo, contornar os obstáculos que venham decorrer mediante o processo. É preciso colocar na mesa os balanços claros, quantas consultas foram realizadas por mês, quantos exames de imagens foram entregues no prazo, né, que foi pactuado, que foi celebrado nesse acordo, qual é o custo real de cada centavo do leito ocupado. E quando o município falha, por vezes, em fiscalizar, ou não permite o acesso a essas informações, ou por vezes, né, deixa um tampão em cima disso, ou um conselho que por vezes também não consegue muitas informações, não consegue se articular, todo esse modelo abre margem para desvirtuamento, tá? Então o teto orçamentário estoura, caixa livre, né, das prefeituras se evapora e o trabalhador por vezes continua mofando na recepção à espera de transferências hospitalar. Então nós temos que entender que nós temos que criar, celebrar junto com a população, né, um contrato, né, que não traga uma característica de perseguição a esses parceiros privados, mas que aponte e mostre que o cumprimento estrito do princípio da eficiência e a defesa dos impostos, né, que sai do bolso do cidadão é prioridade. E mais, né, nós temos de ir mais a fundo na transparência. Nós temos que ter divulgação de reuniões de resultados, encontros com a população, conversas, né, com o Conselho, né, da Saúde, exposição do que está acontecendo e não ter medo de, por vezes, apontar que está tendo erros, fragilidades, está com dificuldade. Isso humaniza muito mais o trabalho e não demonstra fraqueza, demonstra seriedade com as pessoas, né? Como diz no setor público, tem muitas pessoas que falam, inclusive secretários, prefeitos, administradores, dizem assim, ó, as pessoas entendem o que é dizer não para elas. Mas quando diga não, por quê? Porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho recurso, não tenho condição, porque eu não tenho o produto. Então não é feio, né, dizer tudo isso. Então quando o Estado faz essa unificação, né, cria uma certa zeladoria de contratual inteligência de dados, com certeza consegue se dar todo o caminho, toda a transparência. E mais, o processo de humanização no SUS é uma das coisas mais importantes que se deve ter, né? A escutativa, no momento de escutar a dor das pessoas, o momento, né, de trocar relacionamento íntimo com as pessoas, do zoneamento que está se administrando, não ter receio de conversar com as pessoas e as pessoas também entenderem que estamos ali solidariamente numa troca, né, numa simbiose de troca para poder auxiliar. Não ter receio de, por vez, acolher aqueles familiares e dizer, olha, funciona assim, assim, assado, e nós infelizmente não conseguimos ter acesso a um determinado leito ou estamos aguardando o leito, mas nós estamos aqui para estar junto com vocês, nós estamos aqui para estar acolhendo vocês, nós estamos aqui para estar envolvidos junto com vocês, com o nosso grupo, inclusive um grupo, né, destinado a trocar essas experiências, e nós vamos monitorando e passando as informações em tempo real. Não criar aquela tela de invisibilidade, né, no sentido de distanciamento das pessoas, que a pessoa liga, não consegue ter informação, busca para falar com o profissional foge, né, não quer atender. As pessoas parece que criam um muro intransponível de barreira do nós aqui e eles lá, com receio, né, e por vezes fazendo uma gestão afastada, né, afastada ou, de certa forma, paralela, né, no sentido de desconectada do cidadão que atende ou da comunidade que está envolvendo. Criar um verdadeiro envolvimento, né, um envolvimento com humanização para tratar as pessoas da forma com que nós queremos tratar. Então, a saúde precisa de tudo isso. E mais uma, nós precisamos desmistificar e achar que esse processo de organização social, as OSS, não dão certo. Mas precisamos também que seja encarado com seriedade e que nós tenhamos a população ao nosso lado como um ator, né? Um ator firme, né? Um ator firme, presente, para que faça a fiscalização verdadeira. Não o serem principais atores, né? O ator de esbravejamento, que grita asseverado e quer força e bate na mesa, né? Não, mas que tenha consciência, critério, que faça compreensão desta mediação de valores, aonde nós estamos todos juntos em prol de algo maior, que é o nosso SUS, tá bom? Então, compreender a engenharia dos contratos, essas organizações, é entender gerir os hospitais, que exige técnica, mas, acima de tudo, transparência e essa uma cobrança rigorosa desses atores, com muito humanismo, né? Assim, ó, transferir a execução do serviço nunca é transferir responsabilidades sobre a vida do cidadão, mas é simplesmente estar juntos num sistema cooperado onde todos os envolvidos querem o bem comum, que é a saúde de todos nós, tá bom? No próximo programa nós vamos falar sobre o enfrentamento, né, do Territorial da Saúde, vamos debater o planejamento, né, da média e alta complexidade, vamos falar sobre o plano diretor, sobre tudo isso que é importante, tá? E vamos também falar sobre a logística da urgência, as rotas de SAMU, os eixos viários, periféricos. Tudo precisa ser planejado, né? Eu ia falar planejado, veja só. Tudo isso precisa ser planejado para que o socorro chegue a tempo de salvar as vidas em todas as comunidades, tá bom? Fique de olho você, como está sendo a sua UPA da sua cidade está sendo gerida. Exerça teu papel de fiscalizador social, tá? Seja você uma pessoa ativa, queira entender, busque compreender, tá bom? Eu quero que você compartilhe esse link nos seus grupos de mensagens, divida com seus colegas de trabalho e vamos fortalecer a voz independente do nosso portal, vozdecaxias.com.br, e trazer para mais pessoas mais reflexões e pensamentos. Até o nosso próximo encontro, grande abraço para você, tchau, tchau.